Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Alunos e instituições do ensino superior foram surpreendidos pelo governo federal no finalzinho de dezembro com mudanças significativas nas regras de financiamento estudantil. A partir de abril, o aluno deverá ter média mínima de 450 pontos no Enem para ter acesso ao crédito e não poderá ter zerado a redação. E a faculdade particular que tiver mais de 20 mil matrículas pelo FIES terá um calendário de pagamentos mais espaçado, o que pode dificultar o capital de giro das instituições. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com o professor Afonso Celso Tanuz Galvão, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, sobre como essas mudanças vão afetar o ensino superior privado no país. Professor Afonso Celso, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Muito obrigado, o prazer em estar aqui é todo meu.
Professor, então, como é que o senhor avalia? De um lado, o estabelecimento de uma média mínima no Enem pode melhorar o nível dos alunos que têm acesso ao ensino superior. Agora, por outro lado, isso pode também excluir os alunos das escolas públicas de ensino médio, o senhor não acredita?
De fato, há um aspecto positivo, que é o de forçar com que alunos cheguem mais preparados na educação superior, venham de onde eles vierem. Afinal, eles vão ser profissionais e eles têm de entrar em condições de dar conta de fazer um curso superior. Há um problema muito sério hoje na educação superior brasileira, em muitas instituições, especialmente as particulares, em que alunos entram com dificuldades básicas de lexo-escrita, que dificultam muito, inclusive, a permanência deles no ensino superior. E esse é um modo de, inclusive, atacar a qualidade desses alunos. Apesar de que também isso vai servir para que o governo faça alguma economia de caixa, não é? Afinal, o FIES, ele tem custado em torno de 4 bilhões e meio de reais ano, enquanto que o próprio ProUni tem custado aí em torno de 1 bilhão ano na forma aí de renúncia fiscal. Então, num governo que está fazendo reajustes, né, que está ajustando a economia para fazer caixa, para pagar juros da dívida e tal, isso é significativo. Há um aspecto positivo e há aspectos negativos que são vinculados a um certo tipo de ameaça que isso faz às IES particulares, especialmente considerando que 2015 é um ano de recessão e de crise econômica no Brasil.
Pois é, professor Afonso Celso, isso foi apontado por alguns articulistas como sendo a razão real por essas mudanças, né? O fato desse novo calendário de pagamentos para as grandes instituições prever, por exemplo, que com esse pagamento a cada 45 dias da mensalidade pode fazer com que em dezembro as instituições tenham recebido somente as mensalidades até o meio do ano, até julho ou agosto, se eu não me engano.
Justamente. Isso vai provocar também um adiamento no recebimento de mensalidades e vai provocar também algum impacto, como você mesma disse na chamada desta reportagem, no capital de giro das instituições, né? E, de um ponto de vista mais específico, pode provocar uma redução de até 20% no número de pessoas matriculadas no setor privado.
Agora, isso já teve, professor, reportagens na área de economia já apontam a queda no valor de mercado das instituições que operam com ações em bolsa, por exemplo, somente com anúncio dessas medidas, justamente prevendo...
Isso ocorre mesmo e deve ocorrer de fato, porque, veja bem, somente 50% de alunos do Enem, que fazem o Enem, não é, atingem a marca de 450 pontos. Então, a gente deve compreender o seguinte: antes dessas regras serem divulgadas, não é, nós tínhamos 57,4% de alunos do Enem em condição potencial de se matricular no FIES. Depois dessas regras, nós temos somente 16% dos alunos do Enem em condições de fazer isso. Dos 50% de alunos que atingem 450 pontos, 23% procuram as instituições de ensino superior públicas, enquanto que 5% procuram as instituições privadas, mas na forma da isenção do ProUni. 9% deles terão financiamento restrito, porque tem renda entre 10 e 30 salários mínimos, enquanto que 2,5% não vão usar FIES porque eles têm renda superior a 30 salários mínimos. Então, o impacto acaba sendo forte mesmo.
Certo. Agora, inclusive, o senhor falou da só 50% atinge a média, né?
E lembrar que
o governo divulgou o resultado da redação e mais de 500 mil alunos, meio milhão de alunos, zeraram a redação, o que é também uma condição que exclui o aluno, a partir de abril, do acesso ao financiamento, não é mesmo?
Independentemente do aspecto mais financista dessas medidas, gerar caixa para o governo e tal, nós devemos concordar que alunos que zeram uma prova de redação não têm condições de fazer educação superior, ponto. Né? Porque para fazer um curso superior, minimamente, você tem que saber escrever. Se você tira zero numa prova de redação, devemos inferir que ou você não sabe escrever ou que a prova de redação foi muito mal feita e não realmente consegue identificar se você sabe escrever ou não, não é? Como não é o caso, então realmente essa é uma regra bastante aceitável.
Agora, como a média da nota do Enem das escolas públicas é mais baixa do que das escolas particulares, professor Afonso Celso, algumas considerações, algumas análises apontam que essa nova medida, que na verdade acaba equiparando o FIES ao ProUni, né, que também exige uma média de 450, uma nota mínima de 450 no Enem, vai acabar punindo os alunos, os estudantes mais pobres. O senhor concorda com isso?
Concordo com isso. Normalmente os alunos, no contexto da desigualdade social brasileira, os alunos mais pobres é que são punidos. Não que o ensino médio privado seja de altíssima qualidade, ele não é também. Basta vermos as notas, não é? Oriundas do ensino médio privado. Mas, de fato, os alunos das instituições públicas serão punidos e o governo, de fato, precisa dar um jeito na educação pública básica brasileira e especialmente no ensino médio, que andam realmente numa condição muito ruim. Então, de fato, isso contribui para que as metas, inclusive, da educação superior brasileira, a meta de 33% de taxa líquida na educação superior, por exemplo, não é? Em 10 anos, isso vai contribuir para que essas metas não sejam atingidas. O Plano Nacional de Educação estabeleceu um conjunto de metas que visam dobrar a quantidade de matriculados na educação superior nos próximos 10 anos. Em dobrando, nós ainda não ficaremos iguais aos nossos concorrentes, por assim dizer, econômicos da OCDE. E ainda assim, com essas medidas, se elas não forem revisadas, isso vai ser mais difícil de se conseguir ainda. Agora, para além disso, devemos considerar como prioritário na educação brasileira que se melhore imediatamente as condições da educação básica, tanto da primeira como da segunda fase, de modo que nós possamos ter alunos de melhor qualidade.
Certo. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista com o professor Afonso Celso Galvão, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, sobre como as mudanças nas regras do FIES vão afetar as instituições de ensino superior. Professor, as faculdades particulares já estão acionando a justiça contra essas regras, né? Há algumas críticas de que, por exemplo, elas praticam preços diferenciados nas mensalidades, cobrando o preço integral ao aluno financiado pelo governo e oferecendo abatimento para o aluno privado que paga com os recursos próprios quando ele paga em dia, digamos assim, um desconto de pontualidade. A diferença entre o preço praticado, cobrado ao governo por esses alunos e o preço praticado pelas instituições ao aluno que paga diretamente à instituição é uma diferença considerável em alguns casos, chega a
30%. Exatamente.
É 30%, 40%.
Chega a 50% em alguns casos.
Ou seja, o governo estaria pagando o equivalente a dois alunos.
Em alguns casos, sim. O governo estaria, chega a pagar o equivalente a 2 alunos.
Ele poderia ofertar isso, o dobro de bolsas, então?
Isso, logicamente, é praticamente uma prática de superfaturamento, né? Se configura como tal. Isso realmente é algo que tem de ser revisto. E por isso mesmo que o negócio educação superior privado está tão mercantilizado no Brasil e
cresceu,
está atraindo tantas empresas, inclusive internacionais.
Uhum.
Né? Isso aí é verdade. Se por um lado realmente o ensino superior privado tem de ser subsidiado, porque o Brasil precisa disso e porque os efeitos de longo prazo são benéficos, por outro lado, se constitui em ataque ao erário fazermos políticas diferenciadas para alunos que são subsidiados pelo governo e para alunos que não são. Tá? Então isso é algo que tem que ser revisto e que tem de ser evidentemente acompanhado, juntamente com a própria qualidade da educação superior no Brasil. Né? As instituições praticam, têm práticas ainda que são muito complicadas, para se dizer o mínimo, por exemplo, de preferir contratar alunos, professores com mestrado ao invés de doutorado, porque eles impactam menos na folha salarial e outras práticas que são bem complicadas.
Maravilha, professor. Agradeço muitíssimo pela entrevista.
Meu prazer.
Muito obrigada. Eu conversei com o professor Afonso Celso Tanuz Galvão, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, sobre as mudanças nas regras do FIES. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser nos mandar comentários ou sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavradespecialista@câmara.leg.br. Tudo junto. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Maíra Eluque, teve trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.